Abençoar. Que alegria! A gente está numa série de mensagens, casas como muros, e em nome de Jesus, Deus vai te usar para proteger a tua casa, a tua família, amém? Não importa a tua idade, se é novo, se é mais velho, Deus vai usar você para trazer bênção para o teu lar. E o tema que a gente vai estudar hoje é bênção e maldição na família. Como é que esse negócio funciona? Como é que a bênção e a maldição se manifestam no contexto da família? Você trouxe Bíblia, abre em Josué capítulo 6. Vai anotando aí, pegando os textos para a gente poder estudar juntos esse tema. Josué 6, 26 a 27. Diz assim a palavra do Senhor: naquela ocasião, Josué pronunciou esse juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir esta cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho, lançará os alicerces da cidade. A preço de seu filho mais novo, porá suas portas. Assim, o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. O que a Bíblia fala sobre bênção e maldição no contexto da família? Como isso se manifesta? Esse texto me chamou a atenção porque Josué vai proferir uma maldição aqui. E essa maldição, de certa maneira, tocava a família daquele que desobedecesse uma ordem que vinha da parte do Senhor. O texto diz assim: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruiu Jericó. Vai pagar com o preço do filho mais velho quando puser os alicerces, e com o filho mais novo quando puser as portas. Eu fui ler a palavra maldito, o que ela significava. E no hebraico, arar significa rogar maldição, amaldiçoar. Como é que isso funciona? A Bíblia vai mostrar que essa maldição se cumpre. 1 Reis 16, 34. Diz assim a palavra: em 6 dias, Iel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu filho primogênito. Quando pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué. De alguma maneira, o pecado de Iel trouxe consequências, castigo sobre os seus filhos. Mas como que isso funciona? Como é que a bênção e a maldição se manifestam nos nossos lares? Quais práticas e atitudes podem trazer bênção ou maldição para a nossa casa? Antes de a gente entrar no tema, eu, em nome de Jesus, creio que você vai trazer bênção para a tua casa. A gente vai compartilhar aqui como que você vai fazer isso. E eu estou vendo uma multidão trazendo sacos cheios de bênção. Que Deus vai sim abençoar os nossos, em nome de Jesus. Mas antes de entrar no tema familiar, eu preciso fazer alguns alinhamentos. Primeiro, os nossos pecados trazem consequências ruins para a nossa família. A Bíblia deixa isso claro. Êxodo 20, versículos 5 e 6, vai falar que Deus: eu sou Deus que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem meus mandamentos. O que a Bíblia está dizendo é que o que eu faço de errado, de alguma maneira, afeta os meus. Por vezes o castigo que cai sobre a minha vida, ele interfere a vida das pessoas que eu amo. E aí eu posso dar inúmeros exemplos. Davi, quando peca, o profeta vem e fala: a espada não se apartará da sua casa, né? E de fato, quando a gente faz algo ruim, de alguma maneira, a gente não sofre sozinho. Gente que a gente ama, a gente faz sofrer. Não se engane: se você é infiel no casamento, não é só você que vai pagar essa conta. Tua esposa, teus filhos. Se você jovem se envolve com drogas, a tua família inteira paga a conta. Quantas vezes eu já atendi aqui famílias todas disfuncionais, porque o irmão tem que desempenhar um papel, a mãe outro, pai outro, e a gente fala da codependência, e a gente vê a família toda, porque você tomou uma decisão que trouxe consequências para todo mundo. Eu estava vendo o podcast do Douglas Gonçalves esses dias, ele contando que viu uma notícia que impactou ele bastante, de um pai de família. Ele briga com a esposa e, num ato de desespero, ele pega o filho pequeno, põe no colo e senta no beiral da sacada. Começa a ameaçar se jogar. E o filhinho pequeno, os vizinhos vendo a cena, ouvindo o menino dizendo: pai, não faz isso, pai, não faz isso, pai, não faz isso. E o homem se joga com o menino lá de cima. E sabe, eu fico pensando que quando a gente tropeça, a gente cai, tem alguém no nosso colo. Quando eu tropeço, eu caio, o Benny está no meu colo, a Nina está no meu colo. Quando você tropeça, você cai, tem gente que vai sofrer por causa disso. Os nossos pecados trazem consequências sobre a vida das pessoas que nós amamos. Se você tinha um bom motivo para parar de pecar, eu já te dei. Amém? Pessoas vão se levantar hoje nesse lugar porque amam a sua família. Pessoas vão abandonar pecados, vícios nesse lugar porque amam os seus. Amém? Você crê nisso? Segundo alinhamento importante: não estamos fadados a cometer os mesmos pecados dos nossos antepassados. Eu já vi muita gente falando: a minha avó era mãe solteira, minha mãe era mãe solteira, eu estou fadado a ser mãe solteira. Ou então: meu avô era alcoólatra, meu pai era alcoólatra, eu estou fadado a terminar do mesmo jeito. Existe uma maldição que me prende. Por mais que os comportamentos dos pais tenham influência sobre a vida dos filhos, a Bíblia não ensina que eles são transmitidos como uma espécie de karma ou herança espiritual do mal que a descendência está fadada a repetir. Existe um texto para mim que é muito claro nesse sentido, que é Ezequiel 18. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 18: esta palavra do Senhor veio a mim. O que é que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quem já comeu aqui banana verde? Já comeu banana? Não pega o gosto, amarra a boca, né, quando está bem verdinha. Ele está dizendo algo semelhante, assim, ó: o pai comeu a banana verde e a boca do filho que amarrou, tá? O povo de Israel estava falando isso. Olha o que Deus diz: juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel, pois todos me pertencem, tanto pai como filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. E aí ele começa uma sequência de exemplos. Ele vai falar primeiro: ó, tem um pai que é justo, que faz o que é certo, que obedece às minhas leis. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser abençoado. Mas esse mesmo pai tem um filho que é injusto, que é um traste, que é um tranqueira, que faz tudo errado, que desobedece ao Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor, que comete crimes. O que vai acontecer com ele? Vai ser amaldiçoado. Vai receber o castigo pelos seus pecados. E aí ele fala, daí ele tem um filho que vê o exemplo do pai e fala: eu não quero ser como ele. E aí ele faz tudo certo, obedece a Deus, anda nos caminhos do Senhor. E aí o que vai acontecer com ele? Deus fala: eu vou abençoá-lo. E a conclusão do texto, no versículo 20, é assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Por que eu estou falando isso aqui? O castigo, sim, pode respingar na gente, mas você não está preso num karma. Teu pai fez errado, tua mãe fez errado, teu avô fez errado, você não está fadado a ser igual. Em nome de Jesus, você vai construir uma história nova, bonita, diferente, abençoado. Você pode fazer diferente. Ei, presta atenção aqui, tem muito filho de pai divorciado, família dividida. A tua casa vai ser diferente em nome de Jesus. Ela vai ser abençoada, vai ser um lugar de paz, não vai ser um lugar de contenda, porque você não está preso num karma. Deus, se você obedecer, Ele vai te abençoar. Eu creio assim, em nome de Jesus. Agora, pastor, então não tem maldição? Tem maldição. E vou dizer mais. Todo mundo que está aqui, estava debaixo da maldição do pecado, que é a morte espiritual. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Há poder no nome de Jesus para nos livrar de toda e qualquer maldição. Pastor, que maldição é essa? A Bíblia vai dizer que por um só homem, Adão, a maldição se estabeleceu sobre a humanidade, porque todos pecaram como Adão. Olha o que diz Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas olha o que a Bíblia diz na sequência, versículo 17 e 18. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Aleluia. Da mesma maneira que a maldição se estabeleceu sobre o mundo por causa do pecado, todos nós por causa do pecado estávamos mortos, mas Jesus, Ele por causa do seu ato de justiça, nos permitiu ter vida, nascer de novo no Espírito. Mas como Ele fez isso? Ele se fez maldição por nós. Gálatas 3, 13 e 14, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Que coisa linda! Ele se fez maldição, Ele foi no madeiro, Ele pagou a nossa conta. E porque Ele pagou a nossa conta, Romanos 8, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas agora o Espírito da vida opera neles. Ei, que coisa linda! Deixa eu dizer para você, pessoas vão ser libertas da maldição hoje nesse lugar. Que maldição é essa? Você estava morto. Você está morto espiritualmente. Morto não ouve, morto não sente, morto não vê, morto espiritual não consegue se relacionar com Deus, não consegue entender a Bíblia, lê e não entende, não entende o certo e o errado. Mas quando ele entende o sacrifício de Jesus e clama pelo nome dele, há poder no sangue de Jesus. Ele nos livra da maldição do pecado. E sabe o que acontece? O Espírito Santo age na gente, a gente nasce espiritualmente. E quando isso acontece, a gente ouve Deus, a gente entende a palavra, a gente é guiado pelo Espírito, a nossa vida é transformada. Ei, pessoas vão ser libertas da maldição hoje nesse lugar, pessoas vão nascer de novo hoje nesse lugar, pessoas vão ouvir Deus, serão dirigidas por Ele, guiadas por Ele. Ei, eu estou feliz. Não tem como falar disso e não fazer apelo. Eu lembro quando aconteceu comigo. As pessoas falavam: aceitar Jesus, eu não entendi o que era. Mas um dia, quando alguém orou por mim, a maldição foi quebrada. Eu nasci de novo. No mesmo instante, foi como se os meus ouvidos fossem abertos. Puf! Eu ouvi Deus falando comigo: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu vou te usar para o louvor da minha glória. Seus ouvidos serão abertos nesse lugar hoje. Pessoas vão nascer de novo, vão ouvir Deus. A maldição vai ser quebrada. Basta você crer no sacrifício de Jesus. Porque o que eu tenho para falar daqui para frente, você precisa estar com o ouvido espiritual aberto. Quem quer abençoar a família aqui em nome de Jesus? Tem pessoas que vão ser abençoadas agora. Se hoje nesse lugar você quer nascer no Espírito, quer se conectar com Deus, quer receber essa graça, quer que a maldição acabe na sua vida, aonde você está, levanta a mão bem alto, eu quero orar por você. Jesus vai entrar e você, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Levanta a mão bem alto. Tem uma multidão, fica de pé, nós vamos orar agora. Por favor, você que levantou a mão, fica de pé. Quero que as pessoas comecem a aplaudir, porque a maldição acabou nessas casas. Aleluia! Pessoas vão nascer de novo agora, aleluia! Tem uma multidão lá em cima, aleluia! Você que está de pé, feche seus olhos, a igreja toda vai orar junto. Feche seus olhos. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu sou pecador, e eu entendo que o meu pecado trouxe maldição. Eu quero ouvir Deus, eu quero entender as coisas de Deus, mas eu não posso. Hoje eu declaro que eu creio no poder que há no sangue de Jesus. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer no Espírito. Se revela a mim, em nome de Jesus. A igreja toda, nós vamos orar agora, fica onde você está. Pai querido, nós clamamos, nós cremos, há poder no nome de Jesus para quebrar a maldição do pecado. E eu quero clamar que agora, Pai, em nome de Jesus, toda a separação seja arrancada, que a morte seja substituída pela vida de Deus, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, que agora pessoas possam nascer no Espírito neste lugar, neste instante, em nome de Jesus. Que os meus irmãos agora recebam o teu Espírito, que eles possam ouvir Deus, serem transformados pelo Senhor e abençoados por Ti. Faz assim, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Pode sentar. Como é que eu trago a bênção para casa? Quem vai voltar com a mala cheia aqui, em nome de Jesus? Vai abençoar a família. Como é que eu trago a bênção para casa? Primeira lição. Quando eu estava estudando esse tema, eu fui procurar na Bíblia as histórias de família. Eu acho que eu li todas as histórias que falavam da bênção, porque eu queria entender um padrão. Como é que a bênção se manifestava na família, na perspectiva bíblica? Eu encontrei 4 maneiras, tá, que apareciam mais vezes. Tá? E eu quero compartilhar com vocês. Tem outras? Tem. Mas essas 4, hoje eu vou compartilhar 2. Se você quer terminar de ouvir o sermão, vem amanhã de manhã. Primeira maneira: declarações proféticas. Pastor, como é que é esse negócio? Era muito comum, principalmente no Antigo Testamento, você vai ver os patriarcas, eles abençoarem os filhos. Mas como que isso acontecia? Normalmente era uma declaração que era feita, que era uma espécie de revelação de Deus, de um favor que ele ia derramar sobre a vida dos filhos, ou de alguém da família. Isso se repete várias vezes. Para mim, o melhor exemplo para mostrar isso é Gênesis 49, do versículo 1 ao 28. Eu não vou ler todo o texto, mas aqui Jacó está abençoando cada um dos seus filhos, os 12. E ele dá uma palavra para cada um. Mas olha como começa o texto. Ele lê o título lá, está escrito: bênçãos proféticas. E ele começa assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Ele está dizendo: ó, vou dizer o que vai acontecer, o que Deus vai fazer. E aí ele começa a fazer declarações que abençoam os seus filhos. A que eu mais gosto, não vou ler toda, mas é de Judá. Judá é leãozinho de presa, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como a leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, a sua capa em sangue de uva. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Que coisa linda. Ele está falando não só de Judá, mas da descendência que aponta o que Deus vai fazer. Dá para ver vários paralelos aqui com Jesus. Ele é o leão da tribo de Judá. Que lindo. Ele vai fazendo declarações para os filhos. E depois de falar para cada um dos filhos, ele termina. Olha a conclusão. São essas 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. A bênção, muitas vezes, no contexto do lar, é uma declaração que abençoa. Uma espécie até de profecia. Você vai ver isso acontecendo quando Isaac abençoa Esaú e Jacó. Eu acho bonita a bênção. Jacó está lá vestido do irmão, tá, rouba a bênção. E olha que Jacó, Isaac diz para ele: Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem, ser senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Eu podia citar um monte de declarações como essas. Mas como que isso se aplica na nossa casa? Como que eu posso abençoar os meus com essas declarações? Existem várias maneiras. Eu vou contar como isso aconteceu na minha vida. Uma das experiências que eu tive que muito me abençoou foi no contexto do casamento. Eu já tinha conhecido a Sil, a gente já namorava, e aí chegou a hora de noivar, de casar, e eu queria muito a bênção de Deus primeiro. Quem quer casar aqui, levanta a mão. Agora gostei, no culto da tarde ninguém queria casar. Jesus amado. Aqui é o lugar certo que você veio, Deus vai te dar uma esposa abençoada. Olha para o lado, irmão, né? Toma atitude também, senão não dá. As meninas estão reclamando que os caras são muito parados aqui, sei lá o que acontece. Bom, e eu estava nesse processo já, e eu lembro que eu pedi a bênção de Deus, mas eu queria a bênção dos meus pais. Eu lembro uma conversa que eu tive com o meu pai. Ele falou: filho, você já está velho. Você que escolhe, Deus falou com você, está valendo. Não, eu falei, não é isso aí que eu quero. Está abençoado. Eu falei, não é isso aí que eu quero, não. Eu quero uma bênção. Vamos orar. E a gente fez um propósito, separamos um tempo e um dia eu fui conversar com meu pai. E aí, quando a gente estava conversando, ele falou: mas o que Deus falou já com você? E aí eu abri um texto, que era Jeremias. Em Jeremias, e comecei a ler. E aí quando eu terminei de ler, meu pai falou assim: vai lá no escritório, tem uma Bíblia velha lá, traz para mim. Eu trouxe aquela Bíblia já amarelada, as folhas. E aí quando eu abri, no mesmo texto tinha ali umas coisas escritas. Falei: o que é isso aqui? Ele falou: quando eu estava orando pela sua mãe, Deus me deu essa mesma palavra. Eu quero orar por você, filho, e agora eu quero te abençoar. Deus vai abençoar a tua casa, Deus vai abençoar seus filhos, Deus vai abençoar a sua família, Deus é contigo. E ele orou, eu saí dali tão feliz. Em nome de Jesus, eu creio, pessoas vão ser abençoadas dessa maneira dentro das suas casas. Mas eu também fui abençoado pela minha mãe. Às vezes eu viajava e ela mandava uns recadinhos. Minha mãe era de oração. Aí os recadinhos delas não eram só recadinhos, eram declarações proféticas. Ela falava: Deus falou comigo, isso aqui, filha, ele vai fazer isso na tua vida, ele me deu esse texto. Tem coisas que a minha mãe falou nos recadinhos que estão acontecendo hoje na minha vida. Porque Deus é poderoso E quando a gente vai para o lugar do encontro, para o secreto, os oráculos de Deus são revelados a nós. Eu também sou muito abençoado pela minha esposa. Obrigado, estou suando demais, né, irmão? Obrigado, só de pausa, cara, você é bonita, gostei do cabelo. Obrigado por me ajudar aí. Que desastre, meu Deus, eu tenho que... Eu sou demais, que é uma vergonha, né? Mas aí... Eu me perdi. Tá falando da minha esposa, né? Isso. Cara, como eu gosto quando eu acordo cedo, minha esposa fala, eu estava orando por você e Deus me disse algo. Ah, que gostoso. E aí ela começa a falar, Deus me deu esse texto. Ele me deu essa palavra. Às vezes eu estou viajando, ela está orando por mim e ela me manda um recadinho. Declarações que abençoam. Ei, em nome de Jesus. Quem é crente aqui, levanta a mão. Quem é crente? Você é crente? Tem gente que fala, sou evangélico, sou protestante. Para com isso, cara. Você é crente, pô. Se assume aí, rapaz. Eu tenho orgulho de ser crente em Jesus. Ele mudou minha vida. Eu tenho o prazer de falar isso para todo mundo. Amém? Cara, Deus fala com a gente. E quando a gente vai para o lugar da oração, Deus revela os propósitos dele para a nossa vida. A minha oração hoje por vocês é a oração de Paulo. Senhor, abre os olhos do coração deles. Eu vejo gente voltando para casa e deixando recadinhos que abençoam. Filho deixando recado para o pai, para a mãe. Vai fazer teu pai chorar essa semana em nome de Jesus, porque Deus vai falar com você e ele vai te usar para abençoar teu pai. Para abençoar teu irmão. Cara, quantas vezes Deus usou pessoas que me mandaram recados do céu. Chegava no meu WhatsApp. Você vai, em nome de Jesus, você vai ser usado por Deus dessa maneira. Você que é casado aqui, Deus vai te usar na vida do teu marido. Marido, Deus vai te usar na vida da tua esposa, ora por ela. E Deus vai te mostrar coisas que vão abençoar a sua casa. E nós vamos encher o nosso lar de declarações que abençoam. Porque Deus fala, Ele é poderoso. E tem gente aqui que está livre da maldição. Ah, Deus fala. Nada vai te impedir de ouvir o que Deus tem para fazer na vida dos seus. E quando você falar, eles vão crer. Eu vejo filhos levantando pais com suas declarações em nome de Jesus. Eu vejo, sim, maridos levantando esposas. Esposas, marido está prostrado. Às vezes a gente só reclama. Em nome de Jesus, você vai orar e a palavra que você vai liberar sobre a vida do seu marido vai fazer ele levantar, andar e correr. Você vai ver em nome de Jesus. Eu vi pais fazendo isso com seus filhos. Como é especial receber um recado de Deus que vem da boca do pai e da mãe e que nos põe de pé. Quem quer abençoar a sua casa? Em nome de Jesus, use esse recurso do céu que a sua família vai ser, sim, muito abençoada através da sua vida. Segundo padrão que eu encontrei. Uma outra forma de Deus abençoar a família é através da vida consagrada. Como assim? A Bíblia vai nos mostrar que existem determinadas pessoas que carregam a bênção de Deus com elas. Onde elas vão, o que elas fazem, onde elas entram, dá certo. Deus abençoa. Carrega a bênção do Senhor. E quando tem gente assim, que carrega a bênção de Deus, a família toda é abençoada. A gente vai encontrar isso várias, mas alguns exemplos que me agradam. Labão vai dizer que por causa de Jacó, toda a sua família, toda a sua casa foi abençoada. Gênesis 30, 27. Labão lhe respondeu: ache eu mercê diante de ti, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Outro exemplo, José. Potifar e toda a sua casa é abençoado por causa de José. Gênesis 39, 5. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Você pode abençoar a tua família, sabe como? Tendo uma vida consagrada. Se você carregar a bênção, ela vai respingar nos seus. Eu já vi tantas histórias. Eu já vi criança que carrega a bênção. Você já viu criança crente assim, que ora, que busca? Eu já vi. Eu lembro de uma história, alguns anos atrás no ministério, uma família, os pais tinham separado, estavam afastados do caminho do Senhor. Mas a filhinha pequena, tinha uns 7 anos, era uma menina de oração, e ela orava pelos pais, ela orava pela família, ela tinha experiência com Deus, ela contava experiência para a mãe. E a mãe foi ficando impactada com aquilo, começou a buscar Deus. Mas não só a mãe, o pai, estavam separados, já tinham se divorciado no papel e tudo, mas ele começa a ver o que Deus está fazendo na vida da menina. Começa na igreja, começa a buscar o Senhor. Sabe o que acontece? Ele começa a entender que ele estava errado, os dois estavam errados, que o divórcio não é do Senhor. Por causa da menininha, eu tive o privilégio de fazer o casamento daquele casal que já estava separado há um bom tempo. Sabe por quê? Uma criança consagrada abençoou toda a sua casa. Ah, eu já vi tantas histórias. Eu já vi famílias inteiras se convertendo porque um jovem que tinha uma vida enrolada mudou de vida. E as pessoas ficam falando, o que, que aconteceu com ele? E ele começa a carregar bênção, 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 ter experiências. A família toda é transformada. Esses dias na célula eu recebi um recado de uma irmã, ela se converteu num encontro desses nossos de cura. Retiros de cura. Ela começou a buscar a Deus, começou a clamar pela sua família. Ela me mandou um recado esses dias, o filho dela se converteu, ela falou, já foram 13, só faltam 2 agora. A família toda foi abençoada. Sabe, eu quero ser essa pessoa que carrega a bênção de Deus aonde vai. Eu quero estar tão cheio da presença do Senhor que aonde eu chego as pessoas de alguma maneira são abençoadas. Você já andou com gente assim? Tem gente que a gente pega carona. Mas você na carona já é abençoado. Você entrou naquele carro, já está na bênção. Porque o que ela fala, o que ela diz, a maneira que ela se porta impacta a sua vida. Deus vai levantar Josés nessa geração. E eles vão voltar para casa. E por causa da vida consagrada deles, a família toda, aquilo que fazem, tudo será abençoado em nome de Jesus. Meu irmão, se consagra, se enche do Espírito, porque Deus vai unir a tua família, Deus vai restaurar os seus, Deus vai fazer milagres, porque você carrega a bênção de Deus na tua vida. Hoje eu quero orar por você. Eu quero clamar ao Senhor pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que Ele te use através de declarações que abençoam. Que Ele use a tua vida. Que você seja um José dentro da sua casa. Que realidades mudam porque você está lá e você carrega a bênção de Deus. Eu não sei o que o Espírito Santo falou com você. Eu não sei se Ele te disse que você não está fadado a fazer igual aos seus pais. Hoje eu vim dizer, tua família vai ser diferente. Eu não sei se o Espírito te confrontou dizendo que você está fazendo de errado, está afetando todos os seus, trazendo consequências sobre os seus. Eu não sei se Deus mandou você ir para o lugar de oração e ouvir Ele falar os recados que Ele tem para os seus. Eu não sei se Ele mandou você se consagrar mais. Mas ei, faz assim com as suas mãos. Hoje eu vi Deus colocando sementes nas mãos de pessoas. Leva essa boa semente para a tua casa. Planta ela. E toda a sua família vai ser abençoada em nome de Jesus. Se hoje você quer plantar essa semente, eu não sei o que ela significa para você, mas você entendeu e quer dizer, Deus me usa. Aonde você está, fica de pé aí em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Isso. Amém. Pegou aí, faz assim com a mão, pega a semente, vamos orar por ela. Isso. Feche seus olhos, diz para o Senhor que semente é essa. Eu não sei se Ele mandou você se consagrar. Não sei se Ele falou que um padrão vai ser quebrado na sua família. Eu não sei que mentira você estava guardando no coração, mas hoje elas são quebradas em nome de Jesus. Você não é igual ao teu pai. Você não é igual ao teu pai. Você não é igual ao seu pai. Preste atenção. Isso é um recado de Deus. A sua casa vai ser diferente. Na sua casa vai ser diferente. Eu não sei quais sementes são, mas dá nome a elas. Pai querido, em nome de Jesus. Eu vi, Deus, o Senhor colocando sementes na mão de pessoas. Eu vi, Deus, a bênção de Deus chegando na casa, batendo na porta. Eu quero pedir que o Senhor levante Josés aqui nesse lugar, que voltam para o meio dos seus e carregam as bênçãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero clamar agora que os recados do céu sejam depositados no coração dos teus filhos nessa casa, e que eles possam liberar declarações abençoadoras, declarações que levantam sobre os seus, que nesta semana, ah Deus, o Senhor abra o entendimento dos seus filhos, que eles deixem recado em cima da cama, mandem por WhatsApp, deixem dentro, sim Deus, em cima do banco do carro, mas que a palavra do Senhor seja revelada e empenhada. Nos usa para o louvor da tua glória. Quero pedir, Deus, que padrões sejam quebrados agora. Pessoas creiam nesse lugar, que a família deles, que a vida deles vai ser diferente. Ah, Deus, que a fé possa trazer realidades novas para a nossa casa, para a nossa família. Eu quero pedir, Deus, se há pessoas aqui que não creem que podem parar, que não creem que podem fazer diferente, que não creem, Pai, mas que essa descrença seja quebrada hoje nesse lugar, que eles creiam, que sejam libertos em nome de Jesus para abençoar os seus. Faz assim, derrama graça e favor, abençoa os nossos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.